Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. Na sequência, notícias do nosso país e da região. A Argentina comprou vacina russa para sua população. A secretária argentina de Acesso à Saúde, Carla Viciotti, fez referência ao anúncio do presidente Alberto Fernandes sobre a aquisição da vacina russa Sputnik V contra o coronavírus e declarou que a Argentina e o mundo estão assinando contratos para garantir seu fornecimento antes que os resultados dos testes clínicos da fase 3 sejam conhecidos e que a sua aplicação no país será gratuita e focada primeiro nos grupos de risco.
La vacuna Sputnik V es una vacuna que tiene una plataforma de desarrollo que es conocida.
Carla Viciotti explicou que a Rússia, com todas as informações das fases 1 e 2 e com as informações da plataforma de desenvolvimento de vacinas, eles têm um histórico de ter desenvolvido vacinas contra MERS e Ebola, foi determinado que era confiável e é uma questão de fazer um registro provisório e de emergência e vacinar um grupo voluntário de pessoal de saúde e professores. As doses estarão disponíveis no final de dezembro, um dos pontos-chave que diferenciou a oferta de Moscou da de outros empreendimentos. Carla Viciotti explicou que a Argentina recebeu ofertas de vários laboratórios e que o oferecimento realizado pelas autoridades russas garantiu o fornecimento de uma grande quantidade de doses até final de ano, o que permitiria encaminhar uma estratégia de vacinação. Emiratos Árabes. Por sua vez, o presidente Alberto Fernandes disse que não importa quem produz a vacina, mas que o importante é que estamos mais perto de encontrar a solução para a pandemia.
E a verdade é que não me importa quem é que a produz. E às vezes, escuto falar com tanta liviandade Porque también cuando hablan de Rusia pareciera que están hablando, no sé de qué, están hablando de una potencia mundial que tiene 28 premios Nobel, si no me equivoco.
Alberto Fernandes enfatizó que el gobierno argentino no pregunta a ninguém qual ideologia tem a vacina, somente se ela salva vidas. Parece que algumas pessoas não sabiam que a Guerra Fria acabou. Eles nos levam a um argumento que não nos interessa, disse ele.
Porque o único que me importa a mim, o único que lhe importa a Axel, o único que lhe importa a Jorge, o único que lhe importa a Néstor, a Martina, a Fernando, a cada um dos que governamos, é ponerle fim à pesadilla da pandemia. É o único que nos importa.
Por sua vez, a América Latina ultrapassou neste domingo a marca de 400 mil mortes, o que representa quase um terço do total de óbitos no mundo. Nesta segunda-feira, a região registrou 402.351 mortes e mais de 11,3 milhões de casos de coronavírus. As primeiras 200 mil mortes por coronavírus na América Latina haviam sido registradas em 2 de agosto. Isso significa que bastaram apenas 3 meses para a região dobrar o número de vítimas. Os países com as maiores taxas de mortes pela Covid-19 na América Latina são, nesta ordem, Brasil, México, Peru, Colômbia e Argentina. O Brasil superou a marca de 160 mil mortes por coronavírus no domingo, segundo o levantamento divulgado às 20 horas pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, pois lembremos que o governo Bolsonaro não divulga números de infectados nem de óbitos. Em casos confirmados, desde o início da pandemia, o Brasil está alcançando os 6 milhões. Já a Argentina, com quase 1,2 milhão de casos confirmados, já registrou quase 32 mil óbitos pela doença. Diante do alarmante aumento de casos na Europa e na América do Norte, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse que é um momento crítico para os líderes.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou que o recente aumento nos casos da Covid-19 em alguns países da Europa e da América do Norte representa um momento crítico para a ação de líderes internacionais. Nessa segunda-feira, Tedros Ghebreyesus falou a jornalistas que é necessário que esse momento crítico una todos num propósito comum antes que seja tarde demais. Até essa segunda-feira, a OMS notificou um total de 46 milhões e 400 mil casos confirmados e mais de 1 milhão 198 mortes. Em alguns países, o chefe da agência disse que os casos aumentam exponencialmente e os hospitais atingem a capacidade máxima, o que representa um risco para os pacientes e profissionais de saúde. Para ele, a situação deixa os funcionários desse setor com difíceis decisões sobre como priorizar o atendimento aos doentes. Tedros falou de casa, onde decidiu se isolar após entrar em contato com uma pessoa infectada com a Covid-19. O chefe da OMS contou que não tem sintomas, mas que vai permanecer em quarentena nos próximos dias, de acordo com os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
A seguir, mais notícias do nosso país e da região.
Nuestro país, Argentina, abre sus fronteras al turismo extranjero, claro, en el marco de pandemia. ¿Cuáles son los protocolos y las medidas a seguir ante la pandemia? En esta nota.
Va a ser a partir del viernes.
Con restricciones, la Argentina reabre fronteras para turistas de países vizinhos. Após 7 meses com as fronteiras fechadas, o governo da Argentina liberou, na última sexta-feira, dia 30 de outubro, a entrada de turistas de países vizinhos, dentre eles, do Brasil. A viagem será permitida apenas de avião, via Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, localizado na cidade de Ezeiza, aqui na periferia da capital federal argentina. Não será preciso realizar quarentena. A expectativa é de que 50 mil brasileiros visitem o país entre novembro e dezembro, além de um número um pouco menor de uruguaios e chilenos, segundo informaram fontes do Ministério do Turismo argentino. Neste momento, o governo permitirá que estrangeiros fiquem apenas na cidade de Buenos Aires e a sua área de influência, sem viajar para outras regiões. Será necessário apresentar para a companhia aérea seguro médico que cubra atendimento por coronavírus. Declaração legal preenchida eletronicamente 48 horas antes do embarque e resultado de exame PCR negativo, realizado até 72 horas antes da chegada a Buenos Aires. O governo porteño ainda avalia exigir outro exame em solo argentino, como forma de evitar que o turista cumpra a quarentena.
Y lo importante de esto es remarcar que vamos a aceptar turistas de países limítrofes, que sean nacionales o residentes de los países limítrofes. Y también es importante decir que va a ser solo en Ezeiza y Buquebús. Esto es una prueba piloto que estamos implementando en el marco del AMBA.
El país, por enquanto, no abrirá las fronteras para países europeos. O foco é em nações vizinhas para avaliar o impacto do recebimento de turistas na epidemia local. No documento oficial, publicado na quinta-feira, dia 29, que estipula as regras para a entrada de estrangeiros, o governo argentino chama a medida de prova piloto. As fronteiras terrestres seguirão fechadas, portanto, não é possível viajar de carro ou de ônibus. Uruguaios poderão chegar até Buenos Aires pelos barcos que atravessam o Rio da Prata.
Primeiro van a tener que presentar el certificado de COVID negativo, van a tener que presentar un seguro médico y van a tener que llenar la declaración jurada online, que es obligatoria y que se llena dentro de las 48 horas antes de viajar. Justamente lo que les solicitamos es el certificado de COVID negativo para evitar que tengan que cumplir la cuarentena.
Na Argentina, o uso de máscaras ao ar livre é obrigatório e estão em vigor medidas de distanciamento parecidas com as aplicadas no Rio Grande do Sul. Em Buenos Aires, bares e restaurantes podem receber pessoas até 25% de lotação ou na calçada, sem um buffet, sendo que clientes podem ficar no máximo uma hora e meia. Lojas e shoppings já abriram. E museus podem receber pessoas com agendamento prévio. Reuniões entre amigos e núcleos familiares diferentes estão proibidas. O ministro de Turismo e Esportes, Matias Lamens, afirmou que a abertura das fronteiras foi tomada pelo impacto da pandemia no setor turístico. A abertura das fronteiras aéreas e não terrestres servirá para mostrar ao governo argentino qual é o fluxo de turistas interessados em visitar o país. O epicentro da epidemia saiu de Buenos Aires e agora se foca no interior do país.
Ministerio de Salud para decir qué condiciones tienen que tener los pasos fronterizos para poder ser abiertos a turistas.
Exigem justiça para as meninas argentinas assassinadas pelo exército paraguaio. Se passaram 2 meses do assassinato de Lilian e Maria Villalba, as primas argentinas que tinham 11 anos de idade. Rosa, a mãe de Maria, exigiu justiça e pediu para as autoridades argentinas que forneçam abrigo para a família Villalba. Ela disse que o sistema de justiça paraguaio não fez progressos na investigação e que a advogada da família não teve acesso ao processo do promotor público, nem havia uma certidão de óbito. Na quarta-feira, 2 de setembro, de acordo com a própria versão oficial das autoridades paraguaias, tropas da Força-Tarefa Conjunta do Estado Paraguaio assassinaram as meninas Lilian Mariana e Maria Carmen Villalba, ambas de 11 anos de idade e de nacionalidade argentina. Para encobrir esse crime, as meninas foram vestidas pelos militares com roupas camufladas, apresentando-as na mídia daquele país como combatentes da guerrilha paraguaia. Na sequência, escutamos a mãe de Lilian, uma das duas meninas assassinadas.
Hoje, justo se cumple 2 meses desse dia que foram torturadas e executadas minha hija Lilian e minha sobrina Maria. Lilian e Maria fueron capturadas vivas, fueron torturadas y fueron ejecutadas el 2 de septiembre en la zona de Guillaú, departamento de Concepción, República del Paraguay, por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, que está conformada por policías y militares en servicio activo. Nosotros sostenemos que ellas fueron capturadas vivas.
Até o próprio presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, esteve presente no local para celebrar o que eles definiram como uma operação de sucesso contra o grupo guerrilheiro Exército do Povo Paraguaio, conhecido pela sigla EPP. Desde então, o sistema judiciário paraguaio negou à família e ao Ministério das Relações Exteriores da Argentina qualquer acesso aos casos em que as execuções deveriam ser investigadas. Da mesma forma, o Estado paraguaio tem se dedicado a aprofundar as suas manobras para encobrir o crime e perseguir criminalmente as mães e avós das meninas, que vivem há mais de uma década na província argentina de Misiones, devido ao assédio ao qual foram submetidas no Paraguai. Nesta terça-feira, quando se completaram 2 meses do duplo assassinato, diferentes organizações de direitos humanos pediram para o Estado argentino que conceda imediatamente para a família Villalba o refúgio político solicitado a fim de deter o ataque judicial que o Estado paraguaio iniciou contra eles.
Ampliando essa foto perfeitamente, uno puede ver que le faltan deditos, que no tienen dientes, que tienen cortadura en los cuellos, que tiene roto la nariz. Esa es la fotografía que ellos exhibieron como trofeo de guerra. Lilian y María tenían 11 añitos. El 29 de octubre tenía que cumplir 12 añitos Lilian si el gobierno terrorista infanticida de Paraguay no le cegaba la vida.
Incêndios comprometem zonas úmidas na Argentina e país enfrenta crise hídrica. Fogo intencional atinge o delta do Rio Paraná, que registrou uma baixa histórica de nível de água este ano. Acompanhe na sequência a reportagem da jornalista Fernanda Paixão, da Agência Brasil de Fato, aqui em Buenos Aires.
Desde julho, centenas de focos de incêndio florestais na Argentina afetaram diversas províncias, especialmente no centro e no norte do país. Já são mais de 900 mil hectares atingidos, segundo o Serviço Nacional de Controle do Fogo. Os incêndios comprometem bosques nativos e o ecossistema das chamadas zonas úmidas, caracterizadas pela alta saturação de água no solo, comparável ao Pantanal no Brasil. A região mais crítica é o delta do Rio Paraná, que atravessa as províncias de Buenos Aires, Entre Rios e Santa Fé. Este ano, com registros de uma baixa histórica do Rio Paraná e a escassez de chuva, as zonas úmidas sofrem com uma maior seca do solo. Nas últimas semanas, a queda de temperatura e a chegada de chuvas na região de Córdoba ajudaram a conter o fogo em algumas zonas. Porém, as chuvas também podem ter efeitos negativos sobre as áreas agora desmatadas. A afetação das zonas úmidas altera o funcionamento característico desses bosques como esponjas, como explica o geógrafo da Universidade de Córdoba, Joaquim Deon.
Começou a temporada de chuvas e essas bacias que ficaram peladas, sem a vegetação, em vez de funcionarem como uma esponja com seus bosques, serão como tobogãs, como diz a doutora Alicia Bachuk. A água descerá com tanta força por essas ladeiras que colocará em risco toda a forma de vida, mas também as pessoas que habitam os centros urbanos.
Os incêndios têm início em propriedades privadas e se expandem a bosques nativos e áreas protegidas. Os focos iniciais de incêndio, que logo se tornam incontroláveis, são alvo de interesses imobiliários, agroindustriais e extrativistas. Nesta semana, a Comissão de Recursos Naturais e Conservação do Ambiente Humano da Câmara de Deputados debateu novas possíveis medidas de proteção ambiental. Uma das propostas da comissão é alterar o intervalo mínimo de anos que garantam a recuperação de superfícies incendiadas. Um dos principais argumentos de deputados contrários às novas medidas se apoiaram em leis já existentes, como a Lei de Orçamentos Mínimos de Proteção dos Bosques Nativos, que proíbe a recategorização dos territórios. No entanto, manobras legislativas nas províncias garantem a alteração do uso de um terreno descampado ou afetado por incêndios, como explica Joaquim Deon.
Os governos provinciais facilitam com leis provinciais que depois de um incêndio sejam autorizadas obras públicas, corridas, circuitos de quadriciclo e motocross, e isso justifica a mudança de uso da terra. É destruição sobre destruição para esquivar leis e facilitar um negócio privado. Um foco se inicia em uma propriedade privada e deixam que ele avance. Essa é a lógica dos incêndios. Não é controlado como as queimadas.
A sociedade mobilizada impulsiona pela terceira vez a Lei de Zonas Úmidas, que propõe o uso racional e sustentável dessas regiões. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
E os incêndios na Amazônia brasileira aumentam em outubro. Os incêndios na floresta amazônica do Brasil aumentaram no mês de outubro e o número de queimadas subiu 25% nos primeiros 10 meses de 2020, em comparação com um ano atrás, de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A Amazônia brasileira registrou em outubro 17.326 focos de incêndio, mais que o dobro dos registrados no mesmo mês de 2019. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelaram ainda que nos 10 primeiros meses do ano foram detectados 93.356 focos, mais que os 89.176 registrados em todo o ano passado. Os dados de outubro são notavelmente inferiores aos dos meses anteriores, pois a Amazônia está se aproximando da temporada de chuvas. O Pantanal, a maior planície alagada do mundo, também continua sendo devastado pelas chamas. O INPE detectou no mês passado 2.856 focos de incêndio, um novo recorde mensal desde o início destas observações em 1998. Julho e setembro também registraram cifras recorde. As chamas devastaram em 2020 mais de 23% da parte brasileira deste paraíso da biodiversidade, que também se estende por Paraguai e Bolívia. Nos primeiros 10 meses do ano, registrou mais de 21 mil focos de incêndio, mais que o dobro dos registrados em todo o ano de 2019. Esta é a pior cifra para este período desde que as medições começaram.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
A Rádio Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. Hoje temos em nosso encontro um convidado especial, um convidado argentino-brasileiro. Ele é da cidade argentina de Santo Tomé, província argentina de Corrientes, mas também ele é da cidade de São Borja, estado de Rio Grande do Sul, no Brasil. Ele é fotógrafo, ele é publicitário, ele é professor, ele é um monte de coisas que vai estar nos contando agora em nosso bate-papo. Já mesmo dou as boas-vindas para, então, Aníbal Tonelotto. Olá, tudo bem, Aníbal?
Oi, Julieta, tudo bem? Tudo bem, um prazer.
Muito obrigada por aceitar o convite. E eu queria te perguntar, você se reivindica argentino-brasileiro, é assim?
Pois é, sim. Eu me reivindico assim porque, tá, eu sou natural da Argentina, mas eu me naturalizei brasileiro há alguns anos. Eu não sou de São Borja, legalmente eu sou de Canela, porque foi lá que eu fiz a minha naturalização brasileira. E eu sempre digo para meus amigos brasileiros que eu sou até mais brasileiro que eles, porque eu escolhi ser brasileiro e eles não tinham a opção de escolher.
E você desenvolve a atividade profissional, a fotografia, de ambos os lados da fronteira?
Sim, sim, sim. Eu tenho uma importante atuação no Rio Grande do Sul, principalmente, e na Argentina. Na Argentina, bom, desenvolvi a maioria da minha carreira profissional e já mais de 15 anos, já quase 20 anos que eu estou atuando no Brasil. Tenho uma atuação assim, desde a Serra Gaúcha até a fronteira.
E você especificamente tem assim como uma especialização no âmbito da fotografia que tem a ver com o turismo e a questão patrimonial, não é?
Sim, sim. A minha especialização, em verdade, é com o turismo e a cidade. Eu me voltei assim um grande viajante e procurando mostrar as cidades que parecem simples, mostrar a beleza que elas têm e poder promocionar eventualmente turisticamente essas cidades pequenas, não?
E essa atividade você faz do lado brasileiro ou do lado argentino?
Sim, dos dois lados. Eu tenho até, depois de algum tempo, sem ter uma atuação tão importante no Brasil, eu voltei no ano passado e depois a pandemia nos trancou tudo de novo. Nesse momento eu estou na Argentina. Eu fiquei desse lado com o fechamento das fronteiras. Né?
Claro, com a Covid.
Claro, exatamente. Mas aí, desde que eu fui, eu passei por São Borja, desde, e até tem a ver muito com o teu programa, quando se construiu a Ponte Internacional da Integração, em São Tomé e São Borja, isso me abriu o céu, propriamente. Eu vinha de Córdoba, iniciei como fotógrafo em Córdoba. Aí eu vim para a fronteira, vim para São Tomé, onde eu era natural, e aí passei vários anos aguardando saber o que eu ia fazer. Até que no ano 99, eu acho, se construiu a ponte, e isso foi uma grande coisa para a minha carreira, porque eu comecei a ter uma atuação bem mais importante no Brasil, e a partir daí eu fiz trabalhos importantes em São Borja, também na fronteira, mas aí eu fui para Santa Maria, para Bento Gonçalves e finalmente encalhei em Canela e Gramado, não, onde eu desenvolvi a maioria, digamos, os trabalhos mais importantes. Aquela região tem ainda hoje, depois de tantos anos, ainda hoje eles têm a imagem que desenvolvemos dois publicitários e eu fotógrafo, desenvolvimos naquela época a campanha Paixão Natural para Canela. E essa identidade ainda se mantém, não? Ainda Canela mantém. Isso é reflexo de que foi bem sucedido.
A quantos quilômetros está da fronteira com a Argentina, Canela?
Canela está 650 quilômetros aproximadamente na Serra Gaúcha. A Serra é, digamos que é a Bariloche do Brasil. Recebe 2 milhões de turistas por ano. Essa região são quatro cidades, mas as mais importantes são Gramado e Canela. Tem uma atividade turística muito importante no inverno. Às vezes tem neve. E no Natal. O Natal também é muito importante, tem grandes atividades turísticas, desfile, todas as cidades enfeitadas para o evento, mas é o ano todo. Depois na Páscoa e até no verão. Eu fui um dos desenvolvedores da campanha Veraneio na Serra. Veraneio na Serra é uma campanha para alavancar o turismo na época de baixa temporada, digamos. E foi muito, muito importante porque saímos a concorrer com a praia. Não é fácil concorrer com a praia, mas foi muito importante. Até hoje a região se converteu em um polo de turismo aventura do verão. Isso foi aí, bom, iniciamos nós naquela época.
Que interessante, porque Gramados é uma localidade mais conhecida, né, para os argentinos. Eu, no meu caso, por causa do Festival de Cinema, mas não sabia de outras questões, como, por exemplo, a oferta turística, e muito menos de Canela. Então, muito importante essa atividade que você realizou ou ainda realiza. E do lado da Argentina, você já foi convidado ou participou de alguma atividade similar de alavancamento do turismo em alguma localidade ou região?
Não, a Argentina tem um manejo bem diferente. O turismo precisa de muito amadurecimento ainda. Eu adquiri muita experiência no Brasil, estudei muito, mas quando eu voltei, eu vim embora novamente para São Tomé, eu tenho minha casa em São Tomé. Mas continuei desde então trabalhando também com o Brasil. Mas, claro, sempre tentamos fazer as melhores experiências para lugares que não estão tão desenvolvidos. Mas não é fácil. A Argentina, eu considero que um grande centro turístico precisa de muito trabalho, muito amadurecimento do conceito do turismo e do conceito de atendimento do turismo. É bem diferente. Então, ante essas dificuldades, porque são dificuldades, eu continuei trabalhando com o Brasil, porque o Brasil já está convencido. E a Argentina ainda tem que ser convencida de que o turismo é uma indústria muito importante e que tem que cuidar dela e dos turistas, e o atendimento tem que ser realmente de excelência.
Com certeza. E você acha que essa área na qual você atua profissionalmente, do lado argentino também tem potência turística?
É claro que sim. Claro que sim. Toda cidade tem alguma coisa que pode ser atrativo para o turista. Vou detalhar um projeto que eu tenho para São Tomé. São Tomé é uma cidade que se tornou, nos últimos 15 anos, se tornou universitária. São Tomé tem uma densidade de estudantes universitários que é a maior do país. É maior que Córdoba, que é a que mais tinha. Aqui temos 5 mil estudantes universitários e a cidade não chega a ter 30 mil habitantes. Então é uma densidade assim, muito importante. Tem estudantes até de todo mundo, porque tem até da Europa vindo estudar aqui. Eu elaborei um projeto que se tornou até, não quero mostrar ele como que é tão importante assim, porque ainda não foi colocado em prática, não? Mas eu considero que ao estudante universitário, aos seus familiares e amigos que vêm visitar eles têm que ser considerados turistas. Quando consideramos o estudante turista, e desde o ponto de vista conceitual, é um turista. Por quê? Porque o dinheiro que ele traz para a cidade é um dinheiro gerado fora da cidade. Ele vem para a cidade, gasta seu dinheiro aqui em produtos e serviços e depois vai embora. Depois que ele se forma, vai embora. E esse é o conceito do turismo. Só que o mundo está se revirando para ver como consegue convencer um turista que, em vez de ficar 3 dias, fique 4 dias. Nós temos aqui turistas 300 dias ao ano. Então, é muito importante atendê-lo bem, cuidar deles, brindar maiores serviços, melhor qualidade de serviço, para poder desenvolver mais ainda a atividade universitária. Isso eu até plantei na Universidade de Córdoba, esse conceito, e foi assim, por isso que eu digo que digamos que como que é um revolucionário, porque os professores comentaram que era um ponto de vista totalmente novo e que era muito interessante e, bom, ainda está por ser desenvolvido um programa baseado nisso. Vamos ver se em algum momento a prefeitura se convence que tem que ser cuidado esse público.
Claro. E a prefeitura de Santo Tomé é consciente dessa peculiaridade de tamanha densidade de público universitário?
É consciente, sim. Então é assim que outras cidades já viram o negócio que é ter estudantes universitários na cidade, não? O polo de desenvolvimento que se torna a cidade a partir disso. É consciente, só que ainda temos que passar várias barreiras para poder colocar em prática, obviamente. E isso...
Aníbal, a oferta universitária é privada?
É pública e privada. Tem da Universidade Nacional do Nordeste, que é pública, tem até um desenvolvimento incipiente da Universidade Tecnológica Nacional Argentina, e tem uma universidade de Barcelona, a Universidade de Medicina, Faculdade de Medicina e as Ciências Anexas, que é a mais importante. É a mais importante, que é a que recebe público de todo mundo, como eu digo. Mas é público e privada, e também tem... São Tomé sempre foi um polo de educação muito importante. Os terciários, de todo tipo de cursos profissionalizantes, estão sendo instalados na cidade. São Tomé também foi polo importante da agricultura. Aqui em São Tomé se plantou soja por primeira vez no país, lá na década dos 70. Foi a primeira vez. A soja entrou no país a partir de São Tomé. Hoje em dia, acho que tem só um produtor agropecuário. Bom, agrícola, não? A ganaderia continua tendo alguma coisa. Mas hoje São Tomé se converteu em polo floresta industrial. Digamos que mudou a atividade econômica. Mas a atividade econômica da universidade é indudavelmente a mais importante. Pode ser, não tenho o número exato nesse momento, mas estamos falando de 40 milhões de dólares ao ano que entram na cidade a partir da universidade.
E Aníbal, que outras atividades conexas à oferta própria acadêmica poderia propor para desenvolver em Santo Tomé?
Bom, São Tomé é a porta dos esteiros do Iberá. É a porta, eu sempre vi assim, o Brasil, o Rio Grande do Sul, sobretudo, viaja mais de 2 mil quilômetros para ir para o Pantanal. Mas o Pantanal está aqui a 150 quilômetros, que é o Iberá. O Pantanal do Brasil, lá, é bonito, é muito importante, um polo turístico muito importante. Mas o brasileiro não sabe que aqui, a 150 quilômetros, tem a mesma beleza natural que tem lá no Pantanal. Então, e a porta de entrada é São Tomé. Isso tornaria a São Tomé um polo turístico muito importante, não? Mas ainda tem que ser desenvolvido.
A Radiodifusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. você tem uma longa experiência também em fazer alguma coisa assim, como uma reportagem fotográfica de pequenas localidades, e que concluem com a edição de um calendário, proposta lindíssima, que tem a sua finalidade publicitária, mas que tem também outras consequências muito destacadas, né, para as próprias localidades e as suas populações. Poderia nos contar um pouco acerca dessa experiência?
Sim, sim. No meu site, no anibaltonelotto.com.af, você pode ver várias edições desses calendários que você fala. Os calendários são um produto que eu descobri, porque foi uma descoberta há alguns anos, e que trata de um trabalho feito quase durante o ano todo sobre uma determinada temática, e que no final do ano é publicado em papel, num formato importante, não é dos mais grandes, mas foi uma revitalização, assim, um renascer da tradição dos calendários que já se havia perdido, mas que o mecanismo que tem para poder publicá-lo foi interessante, foi de sucesso. Esses calendários, por exemplo, algum ano tratou de paisagens, como você falou, outros anos de patrimônio arquitetônico, outros anos de tratos coloridos, outros foram preto e branco, mas, digamos, é uma reportagem fotográfica que conta uma história. Essa história é da cidade onde é feito. Ele foi feito em São Tomé, fundamentalmente, onde leva 6 edições. Em Virassoro, Governador Virassoro, que é uma cidade perto aqui de São Tomé. Em São Borja. São Borja ficou trancado pela pandemia. Ia ser feito para esse ano, mas aí ficou parado. E, bom, e essa experiência é muito importante. Eu não deixo até... Ainda não sendo um grande negócio, para mim eu não deixo de fazê-lo, porque, digamos que é um livro que eu edito todo ano, não? É um livro de 12 páginas, mas é um livro, enfim. Então faz parte, assim, da minha realização também. Mas o mecanismo foi muito interessante, porque o financiamento desse trabalho é feito com patrocínios dos comerciantes da própria. Foi um grande sucesso que teve quando deu um monstro o trabalho, vendendo imediatamente contratado o patrocínio. Não tem dúvida. Até me chama para... Eu quero patrocinar o teu calendário. Isso foi um grande logro e eu... Bom, valoro muito isso, não? Isso também me mostrou que é o comerciante, o empresário argentino, porque nasceu aqui na Argentina, havia mudado. O argentino do interior, não? Havia mudado, começou a considerar aonde investir realmente em publicidade, e foi nesses calendários. Realmente é um grande sucesso, não tem um grande custo para cada um deles, também não tem publicidade. As fotos são as protagonistas, mas eles têm um sucesso bem interessante e foi desenvolvido, porque eu sempre pensei, sempre vi, a partir da minha experiência no Brasil também, que as cidades estavam sempre condicionadas a contratar agências publicitárias muito caras, muito complexas, com relacionamentos complexos, ou para poder financiar ou para poder desenvolver um projeto cultural ou patrimonial ou turístico, sempre condicionadas. Então eu digo, puxa, mas as cidades pobres também têm direito a ter uma imagem, e esses calendários vieram levantar muito a autoestima da cidade. É muito interessante o efeito que eles têm na população. Em geral, são feitas edições de 2.000 exemplares, então é grande, e eles vão para o mundo todo. As pessoas mandam para todo mundo e pedem, não? Naturais que estão em outros lados sempre estão pedindo, e esse ano o que, que vai ter? Qual é a temática? Eu quero...
Aníbal, qual foi o primeiro calendário de uma cidade que você fez?
O primeiro foi em São Tomé. Olha, eu fiz num ano assim, comecei a fazer fotografias 360 graus. Aí comecei, desenvolvi tudo, tirei as fotos, foi muito interessante, e eu fiz uma exposição. Eram como 40 fotos, 360, tem outra técnica panorâmica que eu desenvolvo, que é interessante também. E aí, nessa exposição, apareceu uma antiga professora minha, de segundo grau ainda, e me disse: Aníbal, temos que fazer alguma coisa com isso. Eu digo: mas o que vai fazer aqui em São Tomé? Não, vamos fazer alguma coisa. Tu faz que eu vendo. Ah, o que vamos fazer é um calendário. Com essa foto, já está uma foto, não tínhamos muito tempo para o final do ano. Tá, faz um boneco e eu vou vender para ti. Tá, tudo bem, eu fiz o boneco sem muita esperança de que tinha, tiver sucesso, né? Aí ela, em uma semana, vendeu tudo e o calendário conseguiu sair. Com motivo do sexticentenário, com os 150 anos da refundação da cidade. Então foi importante também, porque foi até uma homenagem para a cidade, não? E a partir daí eu vi que a cidade havia mudado. Eu digo: tá, eu vou institucionalizar, eu vou fazer todo ano. E comecei a procurar outras cidades também. E no Brasil estava desenvolvendo. E São Borja, que me acolhe muito sempre, a cidade, eu vou te dizer, com o Brasil eu estou muito agradecido. Muito, sim. Foi uma recepção sempre, desde o começo, e continuou através dos anos, uma recepção muito, muito boa. Assim, eu me sinto lá, realmente eu me sinto num lugar de amigos, realmente. Não? Por isso que eu valoro tanto o Brasil.
Não queria perder a questão dos calendários, sim, das pequenas localidades, porque eu achei assim uma ideia muito simpática e muito importante, essa proposta de revitalizar o moral, né, das pequenas localidades, com a ideia de que qualquer localidade, por pequena que ela seja, tem alguma coisa para mostrar. É, aí podemos fazer a relação com a questão do patrimônio, né, porque você também explorou muito e tem experiência em patrimônio.
Bom, olha, tem um nexo muito importante a partir da história comum que tem Rio Grande do Sul, particularmente com Argentina, Uruguai. Então temos uma cultura comum lá longe. Por exemplo, se você vai na cidade de Bagé, aqui no Rio Grande do Sul, lá no sul do sul, você vai em Bagé e parece que você está numa cidade argentina, do interior. É incrível o patrimônio arquitetônico que tem. É notável como, por exemplo, a arquitetura italiana, que marcou uma época na arquitetura argentina. Mas tem tudo isso. O segredo de descobrir a cidade novamente para o mesmo cidadão, porque a questão é que os fotógrafos temos isso, nós vemos coisas que as pessoas comuns não veem. E estão aí, todo dia elas estão passando por um lugar, por um prédio, por um parque e demais, alguma beleza, e elas não se dão conta. Mas aí quando você mostra, diz, consegue tirar esse e aí dá muita satisfação. E isso não por uma questão de ego, mas dá satisfação porque você chega na conclusão que o seu trabalho tem os frutos, o seu trabalho tem um sentido. E a questão do patrimônio, redescobrir a história por parte do mesmo cidadão, é muito importante.
E Aníbal, é possível pensar em algum circuito a ambos os lados da fronteira, um mesmo circuito que integre as pontes que permitem atravessar de um lado ao outro?
Bom, olha, não pensei nunca nisso, mas é claro que sim, porque tem uma história comum desde as missões jesuítas até depois a questão da divisão das terras entre o Império Brasileiro, a China, e o Uruguai, a Banda Oriental e demais. Tem uma história comum, então tem coisas que linkam um lado com o outro, que com certeza podem ser pensados como um circuito integrador entre os dois países, não? E até dá para levar mais para lá, mais para o Uruguai. Está longe o Uruguai daqui, mas tem possibilidades, sim. É interessante essa tua visão.
Aníbal, vamos ter que ir encerrando, mas ficam muitas coisas aí para conversar. Por exemplo, aprofundar mais esse bate-papo sobre as diferenças e as semelhanças entre argentinos e brasileiros. E até eu fiquei pensando se existe ou não existe uma cultura de fronteira que possa identificar ou determinados aspectos que sejam denominadores comuns, tanto do lado argentino quanto do lado do Brasil. Ali onde a Argentina, como digo eu ao início do programa, a Argentina se transforma no Brasil e o Brasil se transforma na Argentina. Fica aí, então, o convite, a proposta de voltarmos a nos encontrar numa entrevista onde seja possível conversar desse aspecto cultural. Mas, até esse momento, eu queria que você nos contasse novamente onde poder visitar a tua obra, onde podemos ver esses calendários maravilhosos que você tem realizado nas localidades e que, com certeza, tomara se complete com esse projeto que não foi possível acabar por causa da pandemia.
Sim, meu site é, nesse momento, só estou na Argentina, é www.anibaltonelotto.com.ar.
Então, ficam convidados para visitar www.anibaltonelotto.com.ar e visitar esta lindíssima obra que retrata várias localidades dali da área de fronteira do lado argentino e também do lado brasileiro. Vamos encerrar cumprimentando Aníbal Tonelotto, então, como falava ao início, fotógrafo, publicitário, também professor, poderíamos falar também até um ativo promotor turístico das localidades do sul do Brasil e do nordeste da Argentina. Aníbal, muito obrigada por ter participado do nosso programa de hoje.
Um prazer, Julieta. E, bom, fico ao aguardo para continuar falando. Temos muito para falar da fronteira.
Já vamos estar agendando, então. Muito obrigada. Que você continue muito bem.
Obrigado. Um abraço.
Outro. Até. A Rádio Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL, que estará confirmando os relatórios de recepção já a partir da semana que vem. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. E para encerrar, escutamos uma música que acaba de ser lançada na Argentina e que pertence à trilha sonora de um filme que homenageia as avós da Praça de Maio, entidade de defesa dos direitos humanos que há mais de 40 anos procura e restitui a verdadeira identidade aos bebês roubados dos pais pelos militares da última ditadura sofrida pelo país. A música, intitulada simplesmente Abuela, isto é, Avó, conta com a participação de figuras da cena musical argentina, como Leon Gieco, Gustavo Santaolalla, Raúl Porchetto, Ricardo Mollo e Ignacio Montoya Carlotto, entre outros. No filme, que terá estreia por estes dias, as avós da Praça de Maio contam a sua história em primeira pessoa, enfatizando o fato de serem mulheres simples que tiveram um evento excepcional, excepcionalmente horrível, é claro, que mudou as suas vidas. Juntas, há mais de 40 anos, elas vêm trabalhando todos os dias para recuperar seus netos e devolver a sua verdadeira identidade aos jovens que as procuram.
Olá, sou Estela Carlotto e estou muito feliz de apresentar-lhes a canção Abuela, que es la canción de las abuelas de Plaza de Mayo.
De ir encerrando, não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que através do streaming podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado, via WRMI, é, segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE, Argentina ao Mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina ao Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.